It's business time. It's business time.
Business as usual. Os protagonistas da gestão em destaque na RUC.
Boa noite e bem-vindos ao Business as Usual, o programa da RUC que dá destaque aos protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e hoje trago um programa num formato diferente do habitual. No passado dia 25 de outubro, decorreu na Coimbra Business School ISCAC o 3º Congresso desta Gestão do Capital Humano na Região Centro. O congresso foi organizado em parceria pela editora RH e pela Coimbra Business School ISCAC. Teve 3 painéis dedicados aos temas o futuro das organizações, o papel dos líderes na mudança e oportunidades e desafios na gestão de talentos. O Business as Usual teve a oportunidade de falar com todos os oradores e, já a seguir, temos o resultado dessas conversas. O primeiro orador foi Pedro Rocha e Silva. Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE, iniciou o seu percurso profissional na Anderson Consulting, onde esteve 6 anos. Posteriormente ingressou na Watson Wyatt, de onde saiu para a Portugal Telecom. Em 2007 ingressou na Talent Search, antes de desenvolver um percurso de mais de 8 anos na Heidrick & Struggles, com a liderança de projetos na área de Executive Search e de Leadership Consulting. Desde 2016 que é partner da Neves de Almeida, HR Consulting. Na sua intervenção, apresentou os resultados do Índice de Excelência, um estudo que coordenou em cerca de 200 empresas.
Obrigado, Pedro Rocha Silva, pela disponibilidade para falar com o Business as Usual. Portanto, eu vou falar sobre o Índice de Excelência, que é o estudo que fazem sobre o clima organizacional nas empresas, em cerca de 200 empresas.
Certo.
Pode-nos falar um pouco sobre o processo de elaboração do índice?
Muito bem. O índice, no fundo, é um estudo que mede um conjunto de variáveis, nomeadamente a satisfação dos colaboradores face a um conjunto de aspectos relevantes da vida das organizações. No fundo, o que procuramos aqui, no fundo, é dotar o mercado e as organizações de informação de gestão relevante para o processo de tomada de decisão. Ou seja, em termos relativamente grosseiros, perceber o que é que vai bem e o que é que vai menos bem. Portanto, no fundo, é essa a informação que nós disponibilizamos a todas as organizações que participam e depois, naturalmente, olhamos do ponto de vista global para o mercado, no sentido de perceber quais é que são os temas que, de facto, mais preocupam os colaboradores, quais é que são aqueles temas que eles, de facto, mais reconhecem e valorizam e, no fundo, perceber aqui que tendências é que existem em termos do mercado português. Então, é um estudo que fazemos no mercado nacional.
Pode-nos aqui fazer um pequeno resumo das principais tendências que identificaram no estudo, neste caso 2017?
Vamos lá ver. Existem resultados que podemos olhar aqui em várias dimensões. Existe uma tendência que se agravou no último ano, que no fundo é o gap entre a satisfação de quem trabalha em pequenas organizações versus quem trabalha em grandes organizações. Acentuou-se esse gap. Ou seja, cada vez mais quem trabalha em pequenas organizações revela uma maior satisfação versus quem trabalha em grandes organizações, o que nos faz refletir sobre determinados aspectos que estão associados às pequenas organizações e que, de facto, são aspectos muitíssimo relevantes para garantirmos que as pessoas estão satisfeitas e motivadas. E tem muitos aspectos, muito a ver com temas de proximidade, de agilidade, de jovens, nomeadamente, quando falamos aqui nas novas gerações, sentirem que têm maior espaço de manobra e que são atores com maior presença na vida da organização do que, se calhar, aquilo que as grandes organizações dão, que, se calhar, é mais temas de estatuto, de reconhecimento, mas, provavelmente, as novas gerações já não valorizam tanto isso e já não se incomodam tanto em trabalhar com uma organização, com uma empresa, que, se calhar, a marca não é daquelas que ele chega à casa e diz aos pais, os pais não conhecem, mas que claramente motiva muito mais do que ir trabalhar para uma organização que, se calhar, os amigos todos reconhecem, mas que não o faz tão feliz. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos de associados a trabalhar em pequenas empresas que, pelos vistos, tornam as pessoas mais satisfeitas do que nas grandes organizações. Depois o estudo permite perceber, no fundo, que existem, de facto, muitas diferenças entre aquilo que é valorizado nos diferentes segmentos, seja por idade, seja pelos cargos que se assumem, seja pela antiguidade das pessoas nas organizações, e é cada vez mais relevante as empresas poderem olhar para o seu ativo humano de uma forma mais segmentada. Ou seja, não ter, digamos, uma abordagem que seja igual para todos, mas tentar perceber, tal como à semelhança do que é feito, por exemplo, na atividade comercial, em que temos clientes que, se calhar, têm determinadas características e nós interessamos de uma determinada forma, se olharmos para a banca, se calhar há clientes que têm um gestor de conta, há outros que não têm um gestor de conta, tal, também os colaboradores têm necessidades distintas e as organizações devem ser capazes de ajustar as suas práticas também às diferentes necessidades e expectativas dos seus colaboradores. Portanto, e essa tem sido também outra das conclusões. Pois há conclusões a nível setorial, de alguns setores que tipicamente também, por serem setores com mais jovens, com práticas mais modernas, que têm também captado maior satisfação por parte das pessoas, em detrimento de, vou dar o exemplo do setor público, que continua a ser o setor mais penalizado também por, eventualmente, ser aquele que tem tido uma reação mais lenta, digamos, que aqui, àquilo que são as expectativas agora das novas gerações.
Uma coisa que me chamou a atenção foi quando identificou a questão salarial ou a satisfação com o salário como um aspecto que transversalmente era o menos...
Há de ser sempre. Vamos lá ver. Isto, no fundo, é feito com base num survey às pessoas. Eu diria que quando as pessoas dizem se estão satisfeitas ou não estão satisfeitas com o salário. Tal como noutras realidades, isto é muito um tema de expectativas, portanto... Tendencialmente, mesmo quem ganha e sabe e reconhece que ganha bem, nunca vai dizer que ganha muito bem. Até porque sabem que este, depois o resultado pode ter algum tipo de consequências. Portanto, eu diria que é um tema transversal, é um tema normal que os níveis de satisfação sejam mais baixos do que noutras questões. Por isso é que é relevante que, se no mercado é um tema baixo, é um tema que com uma valorização baixa, interessa que cada organização faça a sua reflexão, porque obviamente o resultado tem uma média e há empresas cujo nível de insatisfação é mais baixo do que noutras organizações e, portanto, aí mesmo que o valor absoluto seja baixo da satisfação face ao salário, mas se no mercado o capital de cash ainda é maior, eventualmente não é um tema crítico para essa organização. Agora, se temos um valor absoluto baixo e comparamos mal também com o mercado, aí sim é matéria de reflexão, mas aí, aqui já numa perspectiva de análise dentro, em cada organização e não em termos de análise de mercado, que aí eu diria que, como disse, posso estar aqui mais 10 anos, podemos estar aqui mais 10 anos a fazer este tipo de estudos, seguramente vão estar sempre no bottom 10 questões relacionadas com os salários e com carreiras e por aí fora.
Mas, curiosamente, os fatores de retenção, será aquilo que as pessoas valorizavam para ficar no seu trabalho, já era mais o gosto pelo trabalho, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e a relação com os colegas.
Com os colegas, sim, e não é incongruente, vamos lá ver, uma coisa é o que eu valorizo, aliás, se eu me queixo do salário, também não posso dizer que é o salário que faz com que eu pretenda continuar naquela organização. Okay? Portanto, e existem, de facto, fatores de natureza mais imaterial que são, de facto, determinantes na nossa decisão ou na nossa, nosso desejo, na nossa opinião de que pretendemos manter-nos naquela organização. De facto, gostarmos do que fazemos já é absolutamente essencial, eu diria que o contrário, mas acontece, é ter, de facto, uma vida complicada, de fazer algo que não gostamos, mas acontece em alguns casos, porque depois há outros aspectos de segurança de emprego e por aí fora que também são relevantes, mas de facto temas como o equilíbrio da vida pessoal e profissional são temas que têm vindo a ganhar cada vez maior relevância, são cada vez mais valorizados, é o segundo mais relevante de facto, quando as pessoas dizem que pretendem continuar aquela organização porque conseguiram manter aqui, ter aqui uma estrutura equilibrada entre o tempo que gastam no trabalho e este trabalho e as relações com os colegas também. Como eu disse também, não é um fator de retenção dos mais relevantes em relação com a chefia, mas é um fator de exclusão, muitíssimo relevante. Ou seja, como muitas vezes dizemos, as pessoas não mudam de facto de empresas, mudam de chefes, muitas vezes. E às vezes tomam decisões de mudar de organização, única e exclusivamente por esse fator, sem saber, inclusive, o que é que vão apanhar do outro lado, que até pode ser uma chefia.
Ainda pior.
E muitas vezes não ter, se calhar, aquela resiliência no sentido de avaliar todos os aspectos. porque isto, as FIAs passam e as empresas continuam, muitas vezes deixam-se organizações que eventualmente seriam uma organização adequada àquela pessoa, obviamente, conjunturalmente, pelo tema da relação com a FIA, o momento poderia não ser o melhor, mas eventualmente, em termos de prazo, poderia ser uma aposta muito mais bem conseguida, manter-se naquela organização, do que mudar apenas porque a relação com a FIA não estaria a passar pelos melhores dias. Agora, cada pessoa sabe-se, às vezes, quando se prolonga no tempo, torna-se, de facto, insustentável.
Estão, neste momento, a recolher os dados para o estudo de 2018, em que vão incluir, pela primeira vez, uma análise sobre o lado digital.
Certo.
O que é que espera encontrar, o que é que espera descobrir, o que é que espera perceber com esta nova dimensão do estudo?
O que espero perceber é, de facto, em que estádio de desenvolvimento é que estamos. É que o mercado português está relativamente a esse processo de transformação digital. Seja o processo de transformação digital naquilo que já tem muitos anos, que tem a ver com o tema do endereçamento do mercado e dos clientes, que eu diria que já é uma realidade, não falamos de futuro, mas também na perspectiva de perceber como é que internamente, em termos de tudo o que sejam mecanismos de colaboração e de cooperação entre as áreas e entre as pessoas, como é que, no fundo, o digital está a entrar também nas organizações nessa vertente. Portanto, o que nós esperamos, de facto, é perceber qual é que é este ponto de partida, porque é o primeiro que andamos a fazer essa análise para, a partir daí, poder fazer aqui uma evolução. Se me pergunta pelas minhas expectativas, eu diria que deverá haver resultados bastante díspares de setor para setor. Okay? Tipo de organização para tipo de organização. Em média, não tenho nas expectativas, nomeadamente na vertente mais interna, de agilidade de todo o processo de colaborativo interno, que estejamos muito avançados. Acho que ainda temos um longo caminho a percorrer a esse nível.
E os resultados vão estar disponíveis então em fevereiro, não é?
Os resultados, ou seja, a cerimónia de entrega de prémios com a divulgação das empresas vencedoras será na primeira quinzena de fevereiro, coincide com a divulgação também dos resultados nos mídias.
Ok, então depois vamos ver então isso. Muito obrigado pelo tempo e contenção de bom trabalho.
Obrigado.
Paloma Cabanhas licenciou-se em Pedagogia na Universidade Complutense de Madrid. É pós-graduada em Direção e Gestão de Recursos Humanos pela Universidade Politécnica de Madrid, frequentou o programa de Direção de Empresas da IES Business School e é certificada como coach pela International Coaching Community. Em 1991, integrou a equipa da HUF Portuguesa como secretária da gerência, posição que ocupou durante alguns meses, após os quais começou a idealizar e implementar o Departamento de Recursos Humanos da empresa. Ao longo destes anos, definiu as linhas estratégicas do departamento e participou em diferentes projetos, como gestão do conhecimento ou empresas mais familiarmente responsáveis. Na sua intervenção, falou-nos das práticas da AF para potenciar o equilíbrio entre a vida e o trabalho.
Obrigado, Paloma Cabanhas, por estar connosco. Paloma esteve a falar sobre as práticas de equilíbrio entre a vida e o trabalho na sua empresa, na AF portuguesa. Pedi-lhe, para quem não esteve cá, que explicasse um pouco qual é que foi a essência da sua apresentação.
Ok. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer este convite e focando-nos já em sua questão, uma visão muito humanista das pessoas, de forma a que possam equilibrar a vida pessoal, a esfera familiar e a vida pessoal, não é? Porque há muitas pessoas que não estão casadas e isso não quer dizer que efectivamente possam equilibrar quer a esfera familiar, quer a esfera profissional, quer a esfera pessoal. Esencialmente, quando nos comenzamos a implementar en la empresa este tipo de prácticas, o noso foco era ir ao encontro das necesidades das persoas, non é? Quer en termos de horarios flexíveis, quer en termos de licenças ou en outro termo de, por exemplo, poder traballar desde casa, para conciliar o seu traballo, o traballo con a vida familiar, non é? Então, foi en base a eso que nos comenzamos a diseñar este tipo de políticas.
Portanto, referiu que as práticas, ou dividiu as práticas em três tipos: horários, licenças e apoios. E uma coisa que eu achei muito interessante e que faz todo o sentido é que disse que é completamente diferente estar em Tondela e estar em Lisboa. Portanto, Tondela, para quem não sabe, que é onde está a sede da HAF. Quais é que são, bom, na sua opinião, na sua experiência, o que é que as pessoas de Tondela valorizam diferente de uma pessoa de uma grande cidade, de Lisboa, por exemplo?
Ok. Veja uma coisa, Tondela é um meio muito rural. O português começa quando não havia muita indústria na zona. Inicialmente, só para dar um exemplo, a segunda-feira, o dia da feira, en Tondela, e entón me faltaban porque tiñan de ir a comprar os pintos, os frangos, para, é dicir, non había moita cultura industrial, non é? De traballar unha fábrica para elas era así algo medio surrealista. Entón, eles son persoas moito simples, moito fiéis, só para que facen unha idea. O noso tasa de saídas da empresa é 0,54.
Okay, dizer,
non sai ninguén da empresa. E entón, efectivamente, eles son persoas moito simples que valorizan que se les osa, que se les dé algún tipo de consello, simplemente ouvirles, porque por un lado eu sinto que há moita falta de comunicación, de alguén que te osa. E entón, son cosas, pequenas cosas simples, que efectivamente as persoas de todo la valorizan, non valorizan gimnasios, no, bastante ten con ir a cavar na terra e semear as batatas, non é? Pronto, son cousas moito simples, máis focadas, por exemplo, en o apoio á familia, en os estallos de curta duración, por exemplo, durante o período de verão, que as persoas non ten unha diversidade de ocupacións para entreter aos miúdos, como as grandes cidades, e então prefiren terlo perto, e iso nos permite tamén que a xente nova comece a ver o que a vida custa, ¿no? Entre aspas.
Este disse que foi um processo também de tentativa e erro, não é? Foram experimentando algumas coisas a ver se funcionava ou não.
Sim.
Pode-nos contar algum exemplo de alguma prática que tenham pensado que ia funcionar, que as pessoas iam aderir, que iam gostar e que não tenha resultado e tenha abandonado?
Possivelmente eu, o que mais nos chocou foi que nos chocou no bom sentido, não é? Porque as pessoas somos como somos, não é? Ao inicio, cando comezamos a participar en o Great Place to Work, e como estaba a dizer, algunhas prácticas que se ouvían, eles comezaron a podíamos ter un infantario para nosas crianzas. Pronto, nos dixemos que un infantario é imposible, non temos coñecimento, podemos tentar negociar con algún infantario, alguna creche por aquí. E depois fixemos un levantamento, dixemos, ok, vamos a facer un levantamento das persoas, como cuidan a seus fillos. Vimos a descubrir que media dúcia de persoas é que querían un infantario. O resto, o tiñan os pais, no é? O tiñan o marido, é dicir, acho que moitas das veces queremos a novidade, no é? A moitas das veces a pedido deles, e efectivamente depois eso unha idea, porque na práctica ni están interesados. Relativamente a nós querer implementar alguna práctica, porque achemos, e vou contar unha cosa que durante moitos anos foi para mí, non me batía na cabeza na parede de puro milagros. Cando nos comezamos, nos temos unha festa de Natal, e esa festa de Natal é aberta a toda a familia, é dicir, a familia, marido, muller e os fillos. Bom, para mí facía todo sentido que as persoas pudesen conversar, trocar experiencia ao longo do jantar, e então, para mí non facía sentido que as persoas estivesen sentadinhas en unha mesa con 10 persoas con as que só podía falar, e se callar 4 deles eran de la propia familia, e entón achaba que era máis giro, depois de facer sempre a festa, nos facíamos unha avaliación para saber o resultado, e sempre nos daban porrada, non gostaban da festa, ata que un día, pronto, eu reuní con un grupo de más, mas escuten unha cosa, gastamos unha pipa de masa na festa de Natal, van vosos fillos, compramos prendas para os fillos, pois, mas é que non nos deixas estar sentados. Nos non temos intención niñuma de compartillar, ni de andar de un lado para o outro a falar con ninguén. Nos queremos pasillos de ego sentados e pronto. É dicir, son pequenas cosas, non é? Que nos pensamos con nosa forma de ser que realmente non va ao encontro dos desellos das persoas, non é? Desde que mudamos e están todos sentadinhos, ficaron todos felices.
Ok, e já agora também um exemplo que deu foi o da biblioteca e da feira do livro. Conta-nos só um pouco como é que isso surgiu e quais é que são os resultados.
Ok, vamos a ver, eu sou uma... gosto imenso de ler, não é? Normalmente tenho sempre na cabeceira dois livros, um em português e outro em espanhol, porque leio em simultâneo e leio perfeitamente e escrevo bastante razoável, melhor do que falo o português. E então, comecei a pensar que podia ser... Os livros, veio uma coisa, os livros são muito caros em Portugal. Estamos a falar de libros de 17, 18, há libros que de José Rodríguez dos Santos, por exemplo, quando o lanza, são 20, 22 euros. Eu acredito que seja difícil poder comprar libros. E então eu pressionei a gerência a dizer que podíamos ter uma pequena biblioteca com libros... para todos os géneros, con libros que fosen de autoayuda, que aprendésemos alguna cosa, algunas normas de cualidad ou de ambiente, mas tamén libros de como cuidar aos gatos, de aos cães, de que cuidados temos de ter durante a gravidez. Pronto, temos un leque de libros, nestes momentos temos por volta de 400 libros, e então, o gerente, un deles, por acaso, agora que ninguén nos ouve, é ingeniero, non é? Pronto, me dicía que non tiña moito hábito de ler e que eu estaba medio maluca e que esta española que viña de... Bom, conclusão, un día le empresté un libro e ele, por obrigação, teve de lerlo con medo a que eu le fizese preguntas, e entón, efectivamente, le fiz preguntas, se tiña gostado e tal. Bom, e depois me dis, pronto, va, eu te arranho un bocadinho un espaço pequenito, non te habitues mal, para que teñas a biblioteca. A feira do libro surge tamén un bocado en ese sentido de tentar, por un lado, promover, continuar a promover a lectura, por outro lado, a financiar un bocado a compra dos libros, porque a Os Portuguesa participa con unha cantidad para comprar dos libros, e estendemos esos libros tamén aos fillos dos nosos traballadores. Temos dois feiras, unha na altura das ferias, mesmo de verán, e outra na altura do Natal, e funciona máis ou menos ben. Temos, sempre que gostaríamos de vender máis, mas vendemos aproximadamente 200, 207 libros por cada unha das edições.
Excelente. Resta-me agradecer a disponibilidade e também já agora dar os parabéns porque ficaram no top 25 das melhores empresas para trabalhar.
Obrigadíssimo.
Continuação do bom trabalho.
Tá, obrigada.
Paulo Pinto é licenciado em Economia com especialização em Gestão pela Faculdade de Economia de Coimbra. Trabalha no grupo La Redoute há 25 anos. Iniciou a sua carreira nessa marca na área do marketing. Após alguns anos, liderou diversas missões nas áreas do desenvolvimento de marcas em diferentes países pela Europa, Espanha, Suíça, Alemanha, Reino Unido. tornando-se diretor do desenvolvimento internacional de uma divisão desse grupo, e regressou à marca La Redoute em Portugal em 2007 como CEO para conduzir o processo de transformação digital. Assumiu em paralelo a gestão do mercado espanhol nos últimos 5 anos. É também vice-presidente da ACEPI, Associação da Economia Digital. Na sua intervenção deu testemunho da forma como enfrentou o desafio de liderar a La Redoute Portugal e Espanha.
Paulo Pinto, diretor da La Redoute Portugal e Espanha, muito obrigado por falar para o Business as Usual. A sua intervenção foi sobre a sua liderança na La Redoute Portugal e Espanha. Resumo, para quem não assistiu à palestra, resuma um pouco a sua intervenção, por favor.
Durante a intervenção, aquilo que eu pretendi destacar é que, nomeadamente no caso da La Redoute, a transformação digital que nós aqui operamos desde 2008 foi feita através de todo um processo de liderança em que o seguimento do líder era uma componente extremamente importante disso, ou seja, a liderança, aquilo que eu expliquei durante a minha apresentação é, digamos, quais são as definições da liderança e como é que, de facto, eu tinha desenvolvido todo este projeto que se iniciou, basicamente, e que se traduziu por várias etapas, ou seja, primeiro, uma definição de estratégia logo em 2007 sobre que caminho é que iríamos percorrer, e depois, para assentar esse caminho, todo um trabalho à volta dos recursos humanos. Um trabalho à volta dos recursos humanos que se baseava no acompanhamento dos colaboradores daquilo que seria o presente e o futuro, em termos de valores, com novas orientações a nível dos valores, a nível da comunicação, da equidade das equipas, e expliquei um pouco todo o estilo de management que tinha posto em prática um bocadinho para atingir os objetivos que me tinha proposto, por assim dizer. Basicamente é um pouco isso, preferia entrar mais, talvez que me respondesse algumas, que fizesse mais algumas perguntas mais concretas.
O seu cargo implicou a liderança da La Redoute em Portugal e em Espanha. Embora sejam culturas relativamente próximas, apesar disso, houve diferenças significativas que colocaram desafios à sua liderança?
Sim, houve, desde já, apesar de nós dizermos que são países próximos, não são, do todo. Culturalmente são países com duas posturas completamente distintas. Primeiro também é preciso salientar o seguinte, em Portugal estamos em Leiria, na região centro, em Espanha estamos em Barcelona, na Catalunha, num período também bastante conturbado em termos políticos e sociais. Ou seja, a liderança em Portugal é muito mais uma liderança de seguidor, ou seja, os portugueses seguem o seu líder, o gestor espanhol, que seja no caso da La Redoute, como no caso de inúmeros exemplos que eu pude presenciar, são gestores onde a motivação e a orientação conjunta obrigam a muito mais trabalho. Ou seja, se em termos técnicos os objetivos eram os mesmos, a forma de abordar os mercados foi feita de uma forma distinta. A própria política de marketing que foi desenvolvido foi diferente. Não se fez a mesma abordagem, porque a proximidade do colaborador espanhol requer mais trabalho. Enquanto que em Portugal se aceita um conjunto de orientações, após debate, etc. Em Espanha, mesmo após a aceitação, no dia-a-dia, precisa um controle de proximidade muito, muito, muito grande para ver se estamos em sintonia com aquilo que estava pré-definido. Ou seja, isso é algo muito, muito, muito comum no mercado espanhol. Por isso, é um trabalho diferente. É um trabalho, digamos, diferente que acarreta mais perda de tempo em termos de acompanhamento para estarmos em convergência com aquilo que definimos em termos de estratégia.
Referiu também que em Portugal estão em Leiria. Na altura disse que a sede queriam que fosse mudada para Lisboa, mas insistiu que ficasse em Leiria. qual é que foi o significado dessa manutenção em Leiria e como é que impacto é que isso teve na equipa?
Repara, o que sucede é que é o seguinte, muitas vezes esse tipo de visões de deslocalização, porque teoricamente há valores de competitividade e de competência maior fora, nomeadamente em Lisboa, estamos sempre aqui a falar de um conceito teórico. Em termos de, é evidente que uma cidade que tem um milhão de habitantes, ou uma urbe que tem 3 milhões de habitantes, tem, teoricamente, mais potencial do que uma zona que tem 100 e poucos mil habitantes e uma urbe que tem 300 mil. Isso é evidente. Agora, o que acontece é que o sucesso não se mede somente à escala, mas mede-se à qualidade das pessoas. E aquilo que aqui tivemos, de facto, a destacar foi, não foi tanto valorizar essa questão, mas valorizar aquilo que as pessoas tinham de competente e como é que nós podíamos fazer evoluir a competência das pessoas para aquilo que seriam skills necessários para o futuro. Isso é que foi digamos, aquilo que eu trabalhei. É evidente que é sempre um provocatório quando alguém diz: olha, se não tivermos sucesso, vamos ter que ir para Lisboa. As pessoas, de alguma forma, mas tem que ser feito com inteligência e não com provocação no sentido de meter medo. Não era esse o objetivo, era mais foi mais apresentado no sentido: vejam, não acreditam em nós, acham que temos que ir para Lisboa, mais numa maneira de picar as pessoas de uma forma construtiva e não destrutiva.
Também há pouco falou dos vários elementos que tinha colocado na sua liderança. Eu destacaria a comunicação e o que referiu sobre os valores. Quer partilhar um pouco quais é que foram esses valores que...
Sim, em termos da comunicação, o que se fez é que, basicamente, como eu pude explicar, a comunicação foi a vários níveis. O primeiro nível é que uma maior aproximação entre os colaboradores e, digamos, o diretor-geral. Através de quê? Através de um canal aberto de filosofia, que nós chamamos de porta aberta, que isso é muito comum, mas também que se traduziu depois com o almoçar uma vez por semana com 8 a 10 colaboradores todas as semanas, de todos os departamentos. Esse almoço não misturava departamentos, era mesmo importante, eram sempre pessoas do mesmo departamento, mas esse almoço não tinha como objetivo falarmos de trabalho. Imperativamente, era um almoço aberto em que se podia falar de tudo e de mais alguma coisa, trabalho ou não, nem sequer tinha como objetivo enfatizar, digamos, o conhecimento de se havia coisas que estavam mal, para pôr em causa alguns manejos, não. A questão era mesmo conversarmos, poder explicar alguma estratégia, tirar algumas dúvidas de algum ponto, e isso foi importante. É isso que era o contacto diário, que era o contacto, digamos, face-to-face, como eu costumo dizer. Juntou-se também uma política de comunicação em termos de por exemplo, tudo o que era números, em que se criou uma rede, toda a informação que a empresa tinha foi posta à disposição dos colaboradores para poderem, de facto, utilizar esses KPIs para tomar as decisões que seriam as mais importantes. Depois, para além disso, também todo um conjunto de informação relativa ao dia-a-dia da empresa ou até do grupo que eram facultadas com alguma frequência. E também a simplificação de alguns reportes para linguagens mais simples e para, de facto, nos focalizarmos naquilo que era, de facto, importante. Isso em termos de comunicação, basicamente, foram os grandes destaques que foram dados.
Agora, uma última questão. Muitas vezes nós somos influenciados na nossa forma de gerir e liderar por pessoas que conhecemos ou que admiramos. Há, assim, algum guru da liderança ou alguém com quem tenha trabalhado que tenha influenciado a sua forma de estar na gestão e na liderança?
Não, por acaso, não. O Couve, de facto, começou uma pessoa muito curiosa e atento, sou uma pessoa que gosta de olhar à minha volta e de ver boas práticas. E é verdade que tive alguns managers na minha carreira que cada qual trouxe alguma coisa. E fui moldando um pouco a minha personalidade sobre esses aspectos, mas também sobre os aspectos de educação ao qual fui sujeito, aos professores com os quais me cruzei na minha carreira académica, etc., no meu percurso académico, e foi um pouco mais isso. Porquê? Porque nós não podemos esquecer o seguinte: eu próprio considero que, em termos de profissional, também muitas vezes tenho que me moldar às pessoas que eu tenho à minha frente, à realidade que eu tenho à minha frente. E não vejo, ou digamos, não tenho conhecimento de algumas... Não estive tempo suficiente com determinados líderes para poder dizer é mais o líder A, B ou C. Penso que a minha carreira e todo o meu percurso de vida levaram a consolidar algumas ideias que depois, aos poucos, fui trabalhando, mas nunca tive assim alguém que destacaria, mas fui buscando ideias que me pareciam oportunas de uns e outros, e muitas vezes não só hierarquias, também colegas meus que via que tinham algumas atitudes de gestão que achava-se interessante poder aplicar quando fossem oportunas.
Ok, Paulo Pinto, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade.
Obrigado.
E continuação de sucesso na La Redoute.
Está obrigadíssimo. Muito obrigado.
Carla Banha é licenciada em Psicologia com especialização em Trabalho e Organizações pela Universidade de Coimbra e pós-graduada em Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos pelo ISCTE. Iniciou o seu percurso profissional na área da consultoria, mais especificamente a nível do recrutamento e seleção e formação, desenvolvendo projetos maioritariamente para a banca e indústria. Desde 2004 que é diretora de Recursos Humanos da EFAPEL, tendo como principal missão o desenvolvimento sustentável dos colaboradores da empresa, definindo e gerindo as estratégias ao nível do recrutamento e seleção, formação, gestão do desempenho e motivação, bem como a política salarial e incentivos. Formadora na área da gestão do desempenho e recrutamento e seleção, foi ainda professora universitária convidada durante 6 anos na área de recursos humanos na Universidade de Coimbra. Na sua intervenção, partilhou a experiência da implementação de um sistema de gestão de competências na EFAPEL.
Muito obrigado por estar disponível para falar com o Business as Usual. Estive a falar sobre a gestão de competências na EFAPEL, o processo que vocês implementaram. Para quem não esteve cá, conte-nos um pouco como é que o processo aconteceu.
Uhum. Portanto, foi o processo de gestão por competências. Há uns anos esta parte foi um processo estratégico para a empresa, no sentido de um alinhamento em termos dos processos de recursos humanos e da gestão das pessoas com aquilo que é a visão, a missão e os valores da organização. E é neste nível foi como definimos as competências transversais da empresa, porque, como referi, cada empresa tem a sua identidade própria, tem o seu ADN próprio, e as competências não se escolhem a catálogo, as competências constroem-se em função daquilo que é o ADN da empresa, porque só assim temos um fio condutor e coerente e só assim conseguimos crescimentos sustentáveis, quer a nível das pessoas e depois, consequentemente, do próprio negócio em si. Foi um projeto em que realça aqui a importância de envolver todas as partes interessadas e foi isso que nós procurámos fazer. Não pode sair da cabeça de uma pessoa só, de maneira nenhuma, dentro de um grupo de pessoas. Temos que envolver o maior número de pessoas possível na organização para que as próprias pessoas se sintam parte integrante do processo e o tenham como delas também. Alinhado, obviamente, com os valores, com a visão e com a missão da empresa, em que referi e fiz a analogia para os nossos valores e para a nossa visão e para a nossa missão, sendo aqui as nossas competências transversais a melhoria contínua, o foco na organização, a eficácia e a eficiência, que tem a ver com aquilo que a EFAPEL é, a sua orientação para o cliente, o seu propósito de fazer bem à primeira, o seu propósito de melhorar continuamente.
e também de fazer o que é simples é genial, aqui a nível da eficácia e da eficiência com que procura fazer e desenvolver todos os seus processos. E depois falámos também um pouco acerca das competências específicas de cada função e que também aí envolvemos não só a parte das direções, mas também a parte dos colaboradores-chave em cada departamento, para que eles também pudessem contribuir, tomando como base a sua descrição e análise de funções e daí extrapolar quais seriam as competências comportamentais essenciais para o desempenho dessas suas funções. Com todo este trabalho, construímos o que existe e com melhorias que foram ocorrendo, obviamente, ao longo do tempo, quais são as competências transversais na organização e quais são as competências específicas de cada função. E, começando desde o recrutamento dos colaboradores, à sua formação, à gestão de desempenho, à gestão de carreiras, tudo é gerido tendo por base as competências e as competências que estão definidas.
Referiu que é um processo participativo, ou que foi um processo participativo, que demorou cerca de um ano.
Uhum.
Que dificuldades é que surgiram que não estavam previstas? E o que é que a surpreendeu, eventualmente, por ter corrido tão bem?
Em termos de dificuldades, foi o desconhecimento das pessoas numa fase inicial, quando lhe dávamos opções limitadas para escolher, como não sabiam o objetivo final e que não poderia ser dito no imediato, porque senão condicionaria o processo e condicionava-os a eles na escolha que estavam a fazer das tarefas, por exemplo, a nível das competências específicas. Uma das dificuldades foi explicar às pessoas que escolher 3 ou 4 tarefas como cruciais para a sua função, e nós dizíamos 3, e eles, não pode ser 4, não pode ser 5, mas esta também é importante, e explicar às pessoas, não, mas tente só escolher 3 e vai ver que o resultado final não vai ser alterado por causa disso, e as competências que vai escolher depois comprovaram isso. Numa fase inicial, foi alguma essa a dificuldade. Em termos da participação, não, porque as pessoas no EFAPEL são extremamente participativas nos processos e toda a gente gosta de ser ouvido, e é isso que nós devemos procurar, porque nós trabalhamos para as pessoas e com as pessoas, num alinhamento de uma organização, obviamente. Em termos do sucesso do projeto, na minha opinião, teve a ver com o envolvimento. Porque envolver as pessoas é mais de meio caminho para o sucesso dos projetos. Como disse, nós trabalhamos para as pessoas, portanto, não as envolver é dar-lhes uma metodologia da qual elas não fizeram parte, e que é muito mais difícil de implementar se formos por esse caminho. Indo pelo outro, tudo é melhor, tudo resulta de uma forma muito mais envolvente e é operacionalizado na prática. As pessoas são a nossa ajuda, os nossos tentáculos, e que eles próprios sentem o projeto como deles, portanto vão divulgá-lo, difundi-lo, e isso é o que torna maravilhoso a parte dos recursos humanos, na minha opinião.
Referiu que a gestão de competências tinha aí em aplicação para o recrutamento e seleção, para a formação, para a gestão do desempenho e para a gestão de carreiras. No caso concreto da EFAPEL, quais é que foram as principais mudanças que foram permitidas a partir da implementação deste processo da gestão por competências?
Em termos do recrutamento, e começando pelo princípio, em termos do recrutamento, recrutar de forma orientada para as competências que tinham sido definidas como a necessidade, que eram necessárias para o excelente desempenho da função que estávamos a recrutar, trouxe grandes mais-valias em termos do fit e da satisfação dos gestores e das próprias pessoas quando são recrutadas. Nós passamos um questionário ao fim de 6 meses da pessoa na função, passamos um ao fim do período experimental e um ao fim de 6 meses da pessoa na função, em que contribui para o nosso indicador, que é a eficácia do recrutamento e seleção que fazemos, e que o indicador tem excelentes resultados e melhoraram esses resultados desde que nós começámos a fazer as entrevistas por competências e alinhadas com aquilo que foi definido. Também ao nível da formação, em termos dos gaps que poderão surgir da parte da avaliação de desempenho, faz aqui o que poderá ser, em termos comportamentais e lacunas colmatadas, está alinhado com as competências que são requeridas. Na gestão de desempenho, nós temos a parte de que a pessoa sabe com o que é que está a ser avaliada, sabe aquilo que lhe é pedido, sabe de onde é que aquilo veio, porque é que é assim. Numa admissão, nós damos logo à pessoa quais são as competências que são requeridas para a função e explicamos essas competências. Pessoas que são admitidas, e temos tido muitas admissões nos últimos anos, não participaram neste projeto, mas é-lhes explicado quais são as competências, porque é que chegámos aqui e que poderão sempre surgir melhorias se acharem pertinente no desenvolvimento das suas funções. Portanto, o que eu realço de uma forma resumida é um fio condutor. A gestão por competências dá-nos um fio condutor alinhado com aquilo que é a empresa e com a estratégia da organização para gerirmos as pessoas e gerirmos os processos de recursos humanos.
Muito obrigado.
Obrigado eu.
Nuno Vinagre é licenciado em Gestão de Recursos Humanos pelo ISCTE. Iniciou a sua carreira na Arthur Andersen, passou pela Deloitte e atualmente é responsável pela área de recrutamento na Critical Software. A sua intervenção focou as pessoas que procura recrutar para a Critical, os chamados talentos digitais e o que eles procuram nas organizações.
Nuno Vinagre, muito obrigado pela disponibilidade. Esteve a falar no Congresso sobre o que é que procuram e valorizam os talentos digitais. Então, afinal, o que é que procuram e valorizam os talentos digitais?
Um pouco como eu fui ali percorrendo na apresentação, eu comecei por dizer aquilo que leva as pessoas a sair das empresas e, de alguma forma, mostra-nos o que é que as pessoas procuram. Isto porquê? Porque, como eu dizia também no início da apresentação, nem sempre nós conseguimos saber exatamente perguntando o que é que procuras. Embora depois tenha passado no fim da apresentação também um estudo sobre isso. Portanto, aquilo que eu cheguei à conclusão, o que é que as pessoas procuram? Procuram trabalhar com pessoas que as inspirem e não que as tentem gerir. Procuram trabalhar com equipas nas quais se sintam bem, confiantes, em que confiem. Procuram também empresas que lhes permitam evoluir na carreira, também foi uma coisa que fomos dizendo e pela forma como as caras dos alunos que ali estavam, tínhamos ali muitas pessoas desta nova geração, a forma como eles lidavam com aquilo que eu estava a dizer, me parecia que havia ali uma validação clara, que sentiam isso, desde muito cedo, ao contrário da minha geração, nós no início queríamos era começar e perceber onde é que a coisa ia dar, hoje os talentos estão muito mais virados logo desde o início, para um propósito e já têm delineado alguma coisa na cabeça deles, portanto eles querem muito falar sobre a sua carreira, sobre a sua evolução, como a oradora a seguir a mim dizia, e tem que ser muito rápido, caso contrário, se não acontece qualquer coisa em alguns meses, eles sentem que não estão a evoluir. E depois acabei por dizer que logo desde muito início procuro o tal work-life balance, a oradora seguinte dizia, e eu concordo com o que ela disse, que hoje em dia já nem sequer é o work-life balance, é o life balance. Eu acabei por tocar também no mesmo assunto, embora não com a mesma designação. O que é que isto significa? Nós temos uma vida em que o trabalho faz parte dela, não são duas vidas, a vida do trabalho e a vida pessoal. Temos que ter algum equilíbrio para que consigamos experimentar todas essas facetas da vida, não só a profissional e a pessoal. E para terminar ali, até um dos assistentes dizia que o ponto 2 e o ponto 3 tocavam, que era sentirem-se estimulados intelectualmente e ao mesmo tempo ter uma carreira gratificante e excitante. Basicamente, o que temos sentido também na crítica e no recrutamento que temos feito é que, de facto, as pessoas que nos chegam lá exatamente isso procuram. Existem depois outliers em que procuram dinheiro, mas como eu dizia também lá, isto são generalizações, estereótipos, mas grande parte das pessoas começam por sempre por falar nisto, nestes temas que eu enumerei.
Então, resumindo, o Nuno falou, eventualmente não estou a dizer as palavras exatamente iguais, mas equilíbrio vida-trabalho, um trabalho excitante e o desafio. O Nuno fala muito na diferença para a nova geração, como se o Nuno fosse uma pessoa muito velha, não é? O Nuno estará relativamente próximo desta, ou bastante próximo desta geração, mas está a falar de coisas novas que agora as pessoas procuram. fazendo a distinção, quando o Nuno acabou o curso, uhum, o que é que sente que agora é diferente?
Eu, sim, como dizia ali Adelaide, não é a idade, é um número, tenho 40 anos, eu sou da geração anterior, pelas tais normas que dizem quando é que se passa a ser millennial. O que eu sinto é que, também concordo com o que ela dizia, nós somos fruto do tempo em que vivemos, sendo que na nossa infância nós aprendemos mais depressa, marca-nos mais do que, a certa altura, coisas que nos acontecem mais tarde, a não ser que tenham um impacto muito grande em nós, do ponto de vista emocional. Mas aquilo que eu acho é, eu vejo por mim, eu quando cheguei ao mercado de trabalho, vejo aquilo que eu procurava e as pessoas onde eu ia fazer eventos, recrutamento ou o que fosse, alinhavam-se muito também com aquilo que eu procurava. E o que é que nós procurávamos? Nós procurávamos solidez, não é? Entrar numa empresa que nos desse solidez. Se formos a ver hoje com os miúdos, grande parte deles até formam empresas quando saem da faculdade. Eu ouvi uma palestra do CEO da Uniplaces, onde ele dizia que isto nem tudo é tão bonito, porque quando se começa a carreira como CEO, falta ali uma escada, não é? Que significa que aprendizagem, bater com a cabeça várias vezes, como eu costumo dizer, não é? É preciso errar. Há quem diga que há um prémio Nobel, que agora não me lembro o nome, que ele diz que é expert em qualquer coisa, é aquela pessoa que já cometeu todos os erros possíveis. E eu costumo dizer, epá, eu já cometi bastantes, portanto estou-me a tornar expert. Mas tentando responder, o que eu procurava na altura, eu queria trabalhar numa empresa sólida, porque era aquilo que procurava, era a solidez. Não estava tão focado no work-life balance, tinha aquilo que eu acabei por dizer na apresentação, e nas faculdades também nos iam perguntando isso, mas o que é certo é que nós achávamos que no início da carreira tínhamos que trabalhar de facto, era como se fosse senso comum, ok, eu agora vou trabalhar várias horas para depois ir subindo na carreira, ir baixando o número de horas. Espanto foi o meu, que à medida que fui subindo, fui percebendo, e conforme olhava para cima, que quanto mais subia, até afinal mais trabalhava, pelo menos na empresa onde estava. Portanto, eu acho que aquilo que mudou da minha geração para esta, embora eu não seja assim tão velho, mas sinto que venho de outra geração, é que é como se nós tivéssemos passado, eu sinto mesmo isto, sinceramente, nós passamos conhecimento às gerações que vêm, ao ponto de eles não precisarem tanto tempo como nós precisamos a perceber aquilo que nos rodeia. Portanto, na realidade, o que os miúdos hoje em dia adoptam como aquilo que eles procuram, na realidade é aquilo que eu procuro agora também. E muito provavelmente as minhas filhas vão ser o reflexo daquilo que eu for no momento em que elas estiverem a aprender, e aquilo que o mundo à volta delas for quando elas estiverem a aprender este tipo de conceitos. Portanto, eu acho que a grande diferença é essa. Os miúdos hoje em dia têm uma noção de propósito. Aquilo que eu comecei a ganhar na parte da tarde da vida, há um autor que diz que há a parte da manhã e a parte da tarde da vida, e quando nós chegamos à parte da tarde da vida é tudo acerca de visão, de propósito. E os miúdos hoje em dia, na parte da manhã, já têm isso. Eu acho que essa, para mim, na minha modesta opinião, é a grande diferença.
Julgo que esta procura de saber o que é que valorizam os talentos digitais será para vocês na Critical conseguirem atrair melhor esses talentos digitais e mantê-los mais na empresa.
Claro.
Conhecendo isto, com este conhecimento sobre o que é que estes talentos valorizam, que tipo de iniciativas é que vocês têm feito, o que é que vocês têm mudado nas vossas práticas de gestão para responder melhor a estes anseios dos talentos digitais?
Uma das coisas, e eu li o exemplo, eu acredito de facto que o contexto tem um impacto muito grande no ser humano. E uma das coisas que nós tentamos é essa mesmo, é ter uma cultura muito forte, estimular, premiando as pessoas que de alguma forma personificam cada um dos quatro grandes valores que nós afixamos por toda a empresa. É engraçado, se forem nós passamos de 3 para 6 escritórios em Portugal este ano, e mesmo aqueles escritórios que foram acabados muito à pressa para arrancar naquele dia, porque como sabem, isto tem, sempre cá com construção ou obras envolvidas, há sempre atrasos, mas nós muito à pressa, mas em qualquer escritório, mesmo que a coisa tivesse acabado, que a tinta estivesse fresca no dia em que as pessoas começaram lá a trabalhar, havia em várias partes do escritório esses quatro valores de alguma forma espelhados. Portanto, nós tentamos criar um contexto que faça, porque eu acredito claramente nisso, que faça com que as pessoas que venham, que nós também tentamos que sejam alinhadas com esses nossos valores, não é só a competência técnica que interessa, mesmo numa empresa de tecnologia onde a competência técnica é importante, Esse alinhamento com os valores é importante, e as pessoas que chegam, mesmo que tenham ali às vezes pequenas dissidências, o facto de estarem naquele ambiente que os faça, de alguma forma, sentirem-se... O nosso CEO usa muito essas palavras, a equipa forte, é comunidade, é sentir que fazem parte de uma comunidade. Essa é uma das nossas estratégias. Outra, e estamos sempre a dizer, é que somos uma escola de engenharia e, de alguma forma, pelos projetos que temos, acreditamos nisso, de que quem anseia ter impacto ou quem anseia aprender coisas novas e evoluir, nós tentamos fazer isso. Ou seja, muitas vezes perguntam-me, ah, mas vocês contratam pessoas recém-licenciadas ou recém-mestradas, acabadas de sair da faculdade? E eu olho com aquela cara de como não, como é que era possível não o fazer? Ou seja, se as empresas só procurassem pessoas com experiência, nunca, a certa altura, elas esgotavam, porque as pessoas sem experiência nunca tiveram possibilidade de a ganhar. Portanto, nós gostamos de crer que temos um ambiente, uma cultura forte, onde integramos pessoas, as transformamos em profissionais, numa casa que continuamos a achar que o conceito de proximidade é importante, a formação, apostando na evolução das pessoas. O Gonçalo costuma dar um exemplo, até que somos uma empresa onde, a certa altura, o CEO que esteve antes dele fez a carreira toda na empresa, portanto entrou como estagiário e chegou a CEO.
Nuno, então muito obrigado e continuação de bom trabalho na Critical.
Ok, obrigado.
Adelaide Martins é a diretora de Recursos Humanos da Ascendi, tendo como principal responsabilidade a implementação do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, desenvolvido especificamente para a organização. Assume também a responsabilidade pela comunicação interna e pela responsabilidade social da empresa. Durante 10 anos, no Grupo Sonae, foi coordenadora de Recursos Humanos de uma das áreas de negócio e diretora de Recursos Humanos de uma das empresas, tendo participado na criação dos instrumentos definidores das políticas e práticas de recursos humanos do Grupo, e tendo coordenado a sua implementação nas empresas em que esteve enquadrada. Foi docente na Católica Porto Business School e é co-diretora da pós-graduação em Gestão de Pessoas da Porto Business School. Realiza frequentemente apresentações em conferências, seminários e ações de formação. É licenciada em Direito, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, tem o curso geral de Gestão pela Porto Business School, certificação em Centros de Avaliação de Competências e formação diversificada em Gestão, Gestão de Recursos Humanos, Direito do Trabalho, Comunicação e Responsabilidade Social. Na sua intervenção, contou como ascende e gere a diversidade.
Adelaide Martins, muito obrigado pela sua disponibilidade, por falar para o Business as Usual.
É um prazer. Obrigada pelo convite.
Esteve a falar sobre diversidade, que antigamente era olhada muito para a questão de diversidade entre género e a diversidade entre as gerações, diversidade etária, mas que agora a diversidade é muito mais diversa, muito mais complexa do que isso. Pode-nos explicar um pouco o que é que se passa aí?
Esta mudança acelerada que estamos a viver, de uma forma muito global, leva-nos precisamente a esse contexto, que é incontornável. Mesmo que nós estejamos sensíveis ao tema ou que possamos, no limite do absurdo, pretender não concordar, a realidade é que o mundo vem ter connosco constantemente e tudo está aparentemente mais próximo. A questão dos transportes, as viagens mais baratas, portanto as pessoas viajam muito, os migrantes, que neste momento já não são só os portugueses a sair do nosso país, mas temos muita gente estrangeira a sentir-se interessado e motivado a vir trabalhar para cá, porque além de salário, numa perspectiva financeira, há todas as outras componentes, o salário emocional, que paga outras coisas que não são pagas diretamente com dinheiro e que nos aproximam de realidades que aqui há muito poucos anos atrás não tínhamos perto de nós. Portanto, hoje em dia, nas organizações, não em todas ainda, mas curto, médio prazo, cada vez mais em todas as organizações isso acontecerá, e é muito positivo porque é enriquecedor, traz para o dia-a-dia das organizações mais criatividade, mais inovação, perspectivas diferentes. Ontem o colega diretor de Recursos Humanos da Superboc dizia-me que a equipa onde gostou mais de trabalhar lá dentro foi uma equipa em que eram 5, se não estou em erro, todos de nacionalidades diferentes. E às vezes havia choques, sem dúvida, mas o balanço final era francamente positivo. E os choques são choques de ajustamento, não são choques definitivos ou fraturantes. Portanto, são aqueles choques culturais, às vezes, que desconhecemos e as coisas depois compõem-se. Portanto, é a realidade que reflete o mundo onde vivemos, só que está tudo a acontecer de uma maneira tão rápida que as organizações, algumas delas, é como com o RGPD, sabe, o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Eu comecei 2 anos e meio antes da sua publicação, em maio deste ano, a dizer, porque também me explicaram isso a mim, num evento de recursos humanos, vai acontecer isto em maio de 2018, isto vai ter um impacto fortíssimo na nossa organização, vamos ter que envolver quase as áreas todas, isto vai ser um projeto mega. E o que acabou por acontecer é que acordamos só um ano e tal antes de acontecer a publicação e já tivemos que andar a correr para conseguir cumprir. Eu costumo dizer, às vezes é complicado ter razão antes do tempo, mas a verdade é que nesta questão da diversidade, ela é já uma realidade em dimensões diferentes, mas nestas tecnológicas, nas startups, é absolutamente comum. Nas empresas mais clássicas, mais tradicionais, começa a acontecer. Na minha organização temos não 20 ou 30 nacionalidades, nos cerca de 800 colaboradores, mas temos meia dúzia, temos 4 ou 5, varia, às vezes temos mais brasileiros, menos brasileiros, temos uma venezuelana, temos um grego, enfim, vai variando, porque nós não prendemos as pessoas e é o mercado de trabalho a funcionar. Mas é incontornável, quem pensar de forma diferente só está a meter a cabeça na areia.
Na Ascendi, o que é que vocês fazem para gerir ou para lidar com esta diversidade?
Nós tentamos lidar com as diversidades, não é? A diversidade etária, eu dei aquele exemplo daquela equipa onde temos 4 gerações diariamente a conviverem profissionalmente e pessoalmente e a correr muitíssimo bem, a equipa tem resultados ótimos. Temos pessoas com capacidade diminuída também, incluídas em equipas que têm pessoas com as suas capacidades totais e apoiam imensos colegas. Há uma colega que é levada ao colo diariamente para o outro lado da barreira da cabine de portagem porque ela tem um problema físico nas pernas e para dar a volta toda pelo pé dela ela tinha que andar para aí 100 metros para um lado e 100 metros para o outro e então o colega pega nela ao colo e passa para o outro lado, coisa que ela não faria por si só. Até já nos deram um prémio por ela estar há tanto tempo a trabalhar connosco. Não é para isso que nós trabalhamos nesse sentido, mas é bom também perceber que temos reconhecimento. Não é fácil contratar pessoas com capacidade diminuída. Temos tido alguma dificuldade em identificá-los e depois em conseguir enquadrá-los na nossa realidade, porque às vezes as pessoas também têm ideias que não são ideias muito corretas sobre o que as empresas podem ou devem fazer relativamente a eles. Temos muitas pessoas em regimes de parentalidade que fomentamos imenso. Este ano, para o ano de 2019, previ no meu orçamento o kit bebé. Portanto, não só não mandamos as pessoas embora, como até as presenteamos quando são pais ou mães e fomentamos que gozem todos aqueles dias que têm para gozar, porque é importante. Às vezes pedem-nos para os gozar de uma maneira mais diluída e também temos essa disponibilidade, porque sabemos que assim eles também vão poder depois estar mais presentes noutros momentos importantes da vida do bebé. Portanto, para cada situação tentamos ajustar, porque no final ganham os colaboradores em motivação e satisfação e ganha a empresa em produtividade e em menor rotação. Implementamos recentemente o teletrabalho, por exemplo, era uma lacuna que tínhamos, o mercado já exigia isso, as pessoas vinham ter connosco em processos de recrutamento e seleção e perguntavam, é possível fazer horário flexível, tem regime de teletrabalho, não queremos teletrabalho a tempo inteiro, é mau, a não ser que, por uma razão qualquer, aquela função tenha mesmo que ser feita fora da organização, mas para funções que podem ser feitas nas nossas instalações, ter a pessoa a tempo inteiro fora é mais negativo para a pessoa do que positivo. Aliás, estuda-se agora a depressão, a incidência da depressão nas pessoas que não têm uma rotina imposta por ir trabalhar para a empresa e ficam em casa, às vezes até de pijama e numa situação que não é assimilada como uma situação totalmente de trabalho. E ao fim de algum tempo de desligamento da organização, as pessoas começam a ressentir-se disso. Por isso nós implementamos, mas no máximo até 3 dias, de 1 a 3 dias por semana. Enfim, temos algumas medidas concretas, agora ficaria aqui se calhar a alongar-me, mas tentamos também acompanhar os tempos, estas mudanças que estão a acontecer.
Falou há pouco de um novo conceito, a Generation Flux. Para quem não esteve cá, pode explicar um pouco em que é que consiste?
Eu descobri esse conceito há 5 ou 6 anos e, curiosamente, ele não tem tido a divulgação que eu acho que devia ter, porque é, na minha opinião, é esse o conceito de geração que as pessoas devem praticar nas organizações. O conceito que as pessoas mais então, com o qual são mais familiares ou que mais conhecem, é aquele que por segmentos de tempo, não é? Vai dividindo as pessoas do ano X ao ano Y, são os baby boomers, depois do outro ao outro são a geração X, Y, Z, o que seja. Este conceito não se prende porque, na verdade, nas organizações não faz sentido prendermos-nos com a questão etária. Cada vez é menos importante, os 30 anos de agora, os 40, os 50, não tem nada a ver com os 50 anos, por exemplo, da geração dos meus pais. Aliás, é difícil hoje em dia atribuir a idade às pessoas, aos homens e se calhar até um bocadinho mais às senhoras, porque têm algumas formas de aligeirar também a imagem e é difícil atribuí-la, mas tudo isso cai por terra se a pessoa não tiver a atitude certa. E o Generation Flux, que é a geração do flow, do fluir, não é? O flux é no sentido de flow, de fluir, tem tudo a ver com isso, tem a ver com a atitude. Não importa se a pessoa nasceu na época X ou Z, importa é a atitude que tem na vida e, particularmente, falando do trabalho, no dia-a-dia do trabalho. Se a pessoa se mantém atualizada, se é uma pessoa cheia de iniciativa, disponível para mobilidade, seja no dia-a-dia de ir ter uma reunião a outra cidade, seja de passar uma semana no estrangeiro a acompanhar um projeto, se é uma pessoa que lida bem com o risco e com a incerteza, se está sempre disponível para estar atualizada tecnologicamente e, portanto, domina uma das competências mais importantes de hoje em dia, que é o aprender a aprender. Nós, hoje em dia, podemos aprender de tantas e variadas maneiras. O sistema de ensino tem tanto para mudar, porque é assim, as pessoas estão nos estabelecimentos de ensino naquela modalidade que é muito próxima, ou pelo menos até determinada altura é quase mesmo assim, e depois se calhar no ensino superior é um bocadinho diferente, que é one size fits all. É muito formatado o nosso modelo de ensino, pelo menos em determinados graus académicos, até determinados graus, é realmente muito formatado. E depois as pessoas chegam às organizações e nós nas empresas queremos que sejam criativas, flexíveis, empreendedoras. Quem é que as ensinou a serem assim? Elas tiveram 10 ou 15 ou 20 anos a aprender a ser como os outros, a fazer basicamente ou mais ou menos ou muito próximo do que todos os outros 20 ou 30 da turma fazem, ou 200 ou 300 do ano, ou 100, ou o que seja, fazem. Estão todos a fazer o mesmo exame, têm todos o mesmo tipo de avaliação, mas no dia a seguir entra na empresa e nós queremos um perfil completamente diferente. É por isso que depois as empresas gastam tanto dinheiro em formação, é por isso que depois às vezes as pessoas não se ajustam, porque eu não sei se têm esta ideia, nas empresas contrata-se muito pela competência técnica, mas despede-se ou liberta-se a pessoa pela inexistência das competências comportamentais. Porque quando me vêm dizer, Adelaide, não está a correr bem com a pessoa X, temos que ver, não sei o quê, nunca me dizem porque não sabe trabalhar no Excel, ou porque não sabe fazer um project, ou porque não sabe contabilizar. Não é por isso, porque se a pessoa não souber fazer isso, das duas uma, ou devia saber e não sabe, e aí já é um bocadinho, pronto, outro contexto, mas se não sabe e tiver motivação, aprende. É uma questão de ensinar. Olha, agora vai passar a trabalhar com o mercado estrangeiro e o inglês dele não é muito bom. Vai fazer um curso de inglês, temos inglês há 4 ou 5 anos, todas as semanas na empresa. Vai para uma turma, avaliamos o nível, entra numa turma e passa a ter inglês. Desde que queira, não é? Se não quiser, não vai lá chegar. Agora, as competências comportamentais já não é tanto assim. É já um contexto um bocadinho diferente. Por isso, se elas forem estimuladas ao longo do processo natural de aprendizagem, as pessoas chegam às organizações e já são naturals, não é? Já é aquilo que fizeram e que sabem fazer. Se não, chegam à organização e nem sabem muito bem o que é que se está ali a passar. Os estágios já ajudam imenso, porque estão protegidos, estão dentro da organização, mas não é esperado que tenham um comportamento a pleno como um colaborador. Portanto, há ali uma tolerância e vamos ensinando e vamos ajustando, o que é muito bom mesmo. O sistema de ensino na raiz, e isto é uma das minhas bandeiras da atualidade, tem que mudar, porque se é isto que o mercado de trabalho precisa, e se a maior parte das pessoas que passam pelo sistema de ensino acabam no mercado de trabalho, então tem que haver aqui um fit, assim como nós hoje queremos o fit cultural. Há muitas empresas que dizem que já nem olham para o CV. Eu acabei de contratar uma bióloga para a área de tecnologias de informação. Ela fez a licenciatura em Biologia, estava a preparar-se para prosseguir os estudos e precisou de programar para fazer lá um trabalho e descobriu que adorava programação. Já foi fazer o mestrado nessa área. Trabalhou 3 anos em tecnologias e agora foi trabalhar connosco. Quero lá saber que ela tenha feito Biologia. Ela é ótima, ótima a trabalhar em IT. Ser de Biologia só é um valor acrescentado neste caso, porque ela, ao contrário dos outros 32, ela tem um pensamento um bocadinho divergente e, portanto, é um valor acrescentado para aquela equipa, porque senão são todos, mais uma vez, formatados, não é? Portanto, a diversidade é realmente muito enriquecedora se for trabalhada. Pode ser exatamente o oposto, pode ser um motivo de discriminação e, infelizmente, como nós sabemos, em muitas circunstâncias, ainda o é. Mas é para isso que nós estamos cá, são os nossos desafios, é para trabalhar no âmbito da nossa responsabilidade institucional, empresarial e da nossa responsabilidade individual, para trabalharmos no sentido da melhoria e de conseguir caminhar para que todas estas conquistas venham a acontecer, porque o mundo está muito complicado.
É verdade. Adelaide Martins, muito obrigado, parabéns pela sua apresentação e continuação do bom trabalho na Ascendi.
Muito obrigada pelo convite e que também tenham um imenso sucesso aqui nos vossos projetos académicos e não só. Obrigada.
Chegamos assim ao fim de mais um Business as Usual. Espero que esta inovação tenha resultado bem. Renovo os agradecimentos aos oradores, bem como ao Augusto Lobato Neves e à Ana Duarte Monteiro, da Editora RH, que aceitaram esta ideia e facilitaram o acesso aos oradores. Augusto Lobato Neves e Ana Duarte Monteiro estão também de parabéns pelo sucesso desta terceira edição do Congresso, juntamente com Vander Carvalho, da Coimbra Business School e SCAC. Nós voltamos a estar juntos daqui a 2 semanas. Para concluir o programa, fiquem com a versão completa da música do nosso indicativo, Business Time, dos Flight of the Conchords.
Girl, tonight we're gonna make love. You know how I know? Because it's Wednesday. And Wednesday night is the night that we usually make love. Monday night is my night to cook. Tuesday night we go and visit your mother. But Wednesday we make sweet weekly love. It's when everything is just right. There's nothing good on TV. You haven't had your after work, social, sports team practice, so you're not too tired. Oh, it's all on. You lean in and whisper something sexy in my ear like, I might go to bed now, I've got work in the morning. I know what you're trying to say, girl. You're trying to say, oh yeah. It's business time. It's business time. It's business. It's business time.
I know what you're trying to say. You're trying to say it's time for business. It's business time.
Ooh, it's business. It's business time.
Oh, 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 yeah.
Then went in the bathroom, brushing our teeth. it's all part of the foreplay. I love foreplay. A shake, a shake, a shake, a shake, a shake, a shake. Ow! And you sought out the recycling. That isn't part of the foreplay process, but it is still very important. Next thing you know, we're in the bedroom. You're wearing that baggy old ugly t-shirt you got from your work several years ago. You know the one, baby, with the color stain. Ow. I remove my clothes very, very clumsily, tripping sensuously over my pants. Now I'm naked, except for my socks. And you know when I'm down to just my socks, what time it is. You only need 2 minutes, because I'm so intense. You whisper something sexy like, is that it? I know what you're trying to say, girl. You're trying to say, oh yeah, that's it. And you tell me you want some more. Well, I'm not surprised, but I'm quite sleepy. It's been